dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 19 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Lyft e sobre a Uber, que podem ter achado um jeitinho de continuar operando na Califórnia sem cumprir com a lei lá de contratar os motoristas. A justiça de lá decidiu que os motoristas são sim funcionários, o pessoal não pode mais ser freelancer, e aí em reação a isso, as duas empresas comentaram que se for assim, tem que sair da Califórnia, porque não consegue pagar todo mundo. Ainda assim, elas vêm explorando alternativas para tentar contornar essa situação, e segundo o New York Times, parece que as duas empresas chegaram ao mesmo tempo à mesma conclusão, aí, para conseguir resolver esse problema. Problema para elas, né? Não para os funcionários. O Times disse que elas podem adotar uma espécie de sistema de franquias, ou seja, licenciar o nome já para quem tem frota de carros, para aí sim esse pessoal da frota ter que lidar com os motoristas. E aí, perguntadas a respeito disso, as duas empresas confirmaram, né, que essas são só possibilidades que estão estudando aí, para ver como elas vão fazer em relação a esse assunto. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Disney confirmou ontem, parece que por acidente, que vai lançar por aqui o Disney Plus em 17 de novembro. O que acabou acontecendo foi que a Disney publicou no Twitter dela, né, latino-americano, um tweet escrito não publicar ainda, que falava que essa data de estreia era em 17 de novembro, aí era tarde, né, porque ela já tinha contado aí pra todo mundo. Aí depois que essa informação se espalhou, a Disney confirmou mesmo, né, que o Disney Plus por aqui chega em 17 de novembro, mas não falou o preço, né, isso ainda vai ser anunciado oficialmente. Dia desse eu até comentei por aqui que ela própria tinha vazado no aplicativo, né? Parece que ele vai custar R$29 por mês ou R$290 por ano, mas vale esperar, né? Pela confirmação da empresa. E ainda sobre esse mercado aqui no Brasil, a ViX lançou por aqui uma plataforma nova de streaming chamada ViX Cine TV. Ela traz filmes e séries, né, documentários também, shows de graça aí pra galera conseguir assistir. E de acordo com a empresa, são mais de 1.500 horas aí de conteúdo já localizado no nosso idioma para você conseguir acessar, né, se você quiser experimentar. A ViX Cine TV está disponível já tanto no iOS quanto no Android, né, plataforma web também, coisas tipo Apple TV, Roku e Fire TV. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Anatel já homologou por aqui a versão nova do Galaxy Fold, que é o Galaxy Z Fold 2. Isso quer dizer que, pelo menos teoricamente, a Samsung está liberada já para começar a vender aparelho no Brasil, mas ele segue sem confirmação, né, de preço ou de data de lançamento. É provável que ele chegue custando ou a mesma coisa, né, ou até mais também do que os R$13 mil aí da primeira geração, especialmente por conta desse dólar que está bem maluco, mas é claro, né, também vale esperar pela confirmação da empresa. E ainda sobre a Samsung, ela liberou uma lista com os aparelhos dela que vão receber atualizações do Android pelos próximos 3 anos, aí, pelo menos de acordo com ela. A lista traz o A51, A71 e A90, as linhas S10, S20, Note 10 e Note 20, a linha Galaxy Fold e a linha Galaxy Z Flip e os tablets S6 e S7. A Samsung adiantou também que todos os próximos telefones, exceto a linha Galaxy A, estão confirmados também de receber atualização pelos próximos 3 anos. E no caso de quem não apareceu por aqui, ela confirmou também, né, que vai seguir atualizando até onde der, até onde o sistema ou hardware permitirem. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Financial Times comentou que a Oracle agora está interessada também em comprar o TikTok e se tornou uma concorrente de peso aí na compra com a Microsoft. O veículo comentou que a Oracle tem a vantagem já, né, de ser parceira com empresas que são acionistas da ByteDance, e além disso, o Larry Ellison, que é o cofundador da empresa e um apoiador bastante ferrenho aí do Trump, eles podem ser ajudados aí pelo governo por conta disso. E ainda sobre o TikTok, a empresa criou uma conta no Twitter específica para começar a falar, né, sobre aí os rumores que tem pintado e esclarecer algumas situações. A conta TikTok Coms foi criada junto de um site também, né, que vai falar sobre aquele negócio de mau uso de dados, também parcerias aí que o pessoal acha que ela tem com o governo chinês e tudo mais. E caso você queira acessar esses conteúdos, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que vai começar a obrigar todo mundo que tem um headset da Oculus a fazer uma conta na rede do Zuck também. O Facebook comprou a Oculus lá em 2014 e, pelo menos até agora, tinha mantido as operações separadas, mas ela anunciou agora que a partir de outubro o pessoal não vai conseguir mais criar uma conta separada só da Oculus e vai ser obrigado a ter uma conta no Facebook também. Esse é mais um passo que a empresa está dando para juntar tudo o que ela tem, né, dificultar um possível processo de separação da empresa e companhias menores. E ela comentou que o fim completo aí, a conta separadas da Oculus, vai acontecer daqui a bastante tempo, 1º de janeiro de 2023. E por último, sobre o Facebook, ele está sendo processado por um grupo de antivacinadores por checagem de fatos lá que eles possibilitam no site. Esse grupo está alegando censura por não conseguir veicular teorias da conspiração, né, que vão desde vacinas até aquele negócio maluco também do 5G ser o causador do coronavírus. E eles defendem também que estão sendo prejudicados pela checagem de fatos por fazer parecer que eles são pouco confiáveis. Bom, a seguir eu vou falar sobre o fim do suporte ao Internet Explorer, mas antes disso eu vou falar sobre a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para o Android e para o iOS, para startups, para delivery também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai ter que fazer ou melhorar também, né, seu app aí do seu trabalho ou da sua empresa para aproveitar a retomada do segundo semestre, ou tem uma ideia bacana que você tem faz tempo aí e não sabe como tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto. Na hora de fechar o contrato para criar seu aplicativo com a Alpha Code, você vai ganhar 10% de desconto, o que é bem bacana, né? Só pro seu ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, hein, para fazer seu app com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, já faz um tempo que a Microsoft vem preparando o terreno, né, pro fim da linha do Internet Explorer 11, e ela marcou uma data aí agora para que isso aconteça. Ela falou que em 17 de agosto do ano que vem, ou seja, praticamente um ano exato aí, o IE 11 vai perder o suporte a serviços tipo Outlook, OneDrive também e o Office 365. E ela disse também que antes disso, né, em 30 de novembro, esse suporte vai acabar naquele web app que existe hoje para Microsoft Teams. Ela disse também que em 9 de março do ano que vem vai acabar com o suporte também àquela versão de legado que existe hoje do Microsoft Edge. E nesse caso específico, o que isso significa? Que para continuar recebendo utilização de segurança, por exemplo, né, que o pessoal tem que fazer é migrar para o Edge novo, aí, que foi feito com base no Chromium. E enquanto isso, no Google, eles anunciaram que vão começar a liberar um pouquinho mais de detalhe na visualização que existe hoje de mapas, aquela clássica, né, que tem hoje para o Google Maps. Eles vão aumentar sinalizações e nuances também de vegetação, vão melhorar a exibição de topografia, vão deixar mais evidente as partes exéticas, também vão mexer um pouquinho, né, naquela parte lá toda de praia para sinalização, quando isso existe na costa. E a empresa comentou que está começando já, né, liberar esse update visual aí no mundo inteiro. Isso deve chegar para todo mundo aí no futuro próximo. E ainda sobre o Google, ele anunciou que vai começar a deixar o pessoal incomodar os amigos, né, com mensagens de áudio do WhatsApp por comandos lá pelo Google Assistente. Então, para conseguir fazer isso, é só invocar um assistente com comando de voz e falar, por exemplo, envia uma mensagem de áudio para fulano, ou já fala a mensagem também, né, que ele se encarrega do resto. Bom, e agora o assunto é um relatório que pintou do Instituto EPN sobre o uso de aplicativos aí pelo mundo na primeira metade desse ano. Eles falaram que o tempo de uso de aplicativos foi 10% maior na comparação com o começo do ano passado, o que foi até pouco, né, considerando a confusão toda do coronavírus. Por outro lado, eles disseram também que especificamente em abril, né, quando o bicho estava pegando já, o aumento foi de 20% na comparação ano sobre ano, e na prática isso significou, né, que o pessoal passou um pouco menos de 4 horas e meia por dia mexendo em aplicativos, em média, pelo mundo. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Epic Games, que comentou que se ela for mesmo, né, banida de tudo aí, os programas todos de desenvolvimento da Apple, é o fim da linha também para Unreal Engine. Ela disse que uma vez banida é de verdade das coisas da Apple. Todo mundo que depende também da tecnologia dela vai ficar meio à mercê, né, tem que achar alternativas no mercado, o que pode ser um problema, né, especificamente aí nesse curto prazo depois do banimento. Aí pintou a notícia também de que ela tá organizando uma espécie de coalizão, né, de empresas que estão bravas com a Apple também aí, para fazer um corpo um pouco maior para pressionar a empresa por mudanças, mas não tem confirmação, né, sobre ninguém que tenha se juntado a essa iniciativa. Já a Apple mesmo, né, em meio a isso tudo, comentou o banimento da Epic Games do programa dela de desenvolvimento e falou que não tem conversa em relação a esse assunto. Ela disse que esse foi um problema que a Epic Games criou para ela mesma, mas que tá fácil de resolver, na opinião da empresa. É só ela voltar atrás na alteração do Fortnite e implementar de novo aquele pagamento pela App Store, né, com o único jeito é do pessoal gastar dinheiro no aplicativo, o que é bem improvável também que aconteça nesse futuro próximo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou uma empresa, uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!